Quero começar, excelentíssima senadora Marta Suplicy, parabenizando Vossa Excelência pela estreia na condução dos trabalhos dessa casa. Senhoras e senhores senadores, quero dizer primeiro que é uma grande honra e uma enorme responsabilidade representar o Estado do Rio de Janeiro nessa casa. Começo trazendo minha solidariedade a todas as famílias e a todo o povo da região serrana do Rio de Janeiro. Quero nessa casa, como representante do Estado do Rio de Janeiro, agradecer a grande corrente de solidariedade nacional firmada pelo povo brasileiro em todos os estados dessa federação. Quero voltar a esse assunto do Rio de Janeiro, da região serrana, no final do meu discurso. Mas quero dizer que nós, senadores, representantes do Estado do Rio de Janeiro, falo em nome do senador Crivella, do senador Francisco Dornelles, estamos hoje empenhados em discutir a recuperação econômica também daquela região. Excelentíssima senhora presidente, quero hoje falar sobre a mensagem enviada pela presidente Dilma a esse Congresso Nacional. Primeiro, o gesto, a presença da presidenta Dilma nesse Congresso Nacional. Reforça a ideia de parceria, de trabalho conjunto, de respeito a essa casa. Mas quero ir além. Para mim, muito forte foi, na mensagem da presidenta Dilma a esse Congresso Nacional, a clareza quanto à estratégia de desenvolvimento nacional. Tem um trecho do discurso da presidenta Dilma, que para a gente é muito importante, que ela fala: temos no futuro próximo a oportunidade única de transformar o Brasil definitivamente em uma nação economicamente desenvolvida e socialmente justa. Quem conhece a presidenta Dilma, como nós conhecemos, isso aqui, nessa mensagem encaminhada ao Congresso Nacional, está claro que nós temos um objetivo estratégico. E sei que esse governo, cada política pública, cada ação dos ministérios, cada decisão tática vai ser tomada observando esse rumo estratégico de colocar o Brasil como a quinta economia do mundo, de colocar o Brasil, de fato, como a nação economicamente desenvolvida e socialmente justa. É claro que o discurso da presidenta Dilma mostra que o caminho que ela vai seguir é de continuidade e aprofundamento do que foi feito pelo presidente Lula. Agora, senhores e senhoras senadores e senadoras, o cenário econômico internacional sofreu alterações. Nós temos um problema seríssimo de câmbio que prejudica as nossas exportações. Nós temos a discussão da inflação no mundo inteiro, elevação do preço das commodities, do preço dos alimentos, empurrando os preços no mundo inteiro. E é necessário fazer ajustes. Agora, o rumo é o mesmo. É o mesmo do governo do presidente Lula. Eu cito como grande trunfo do governo do presidente Lula, que criou esse grande mercado de massas no nosso país, que conseguiu colocar essa economia na rota do crescimento com a inclusão social, algumas medidas centrais. Primeiro, crédito para o povo. As operações de crédito no nosso país subiram de 2003 de 24% do PIB para 48% do Produto Interno Bruto. Os investimentos públicos, vale citar que investimentos públicos, governo federal e União e estatais, subiram de 1,5% do PIB para 3,4% do PIB. E a gente sabe que, principalmente nesse cenário de crise econômica internacional, como isso foi importante, esse conjunto de obras públicas para o combate ao desemprego, para a retomada do ritmo de crescimento econômico. A política de valorização do salário mínimo e políticas de transferência de renda, A política de valorização do salário mínimo. Vale dizer que nos 8 anos do governo Lula, nós tivemos um reajuste real do salário mínimo de 59%. Nos últimos 6 anos, um aumento de 7% superior à inflação. A presidenta Dilma, no seu discurso, reafirmou esse compromisso de continuidade. Falou dos investimentos do PAC, 955 bilhões de investimentos do PAC. A gente viveu um período anterior que nós tínhamos investimento público perto de zero. E a gente sabe como é importante, como foi importante para esse período. Então, a presidenta Dilma mostrou que vai continuar o ritmo de investimentos públicos do presidente Lula no PAC 2 com 955 bilhões. Quero dizer aos senhores também, e já assumo aqui um debate sobre a questão do salário mínimo. Aqui, pela presidenta Dilma, na verdade, a presidenta aqui segura, num trecho, a manutenção de regras estáveis que permitam o salário mínimo recuperar o seu poder de compra é um pacto desse governo com os trabalhadores. Então, a presidenta Dilma confirma esse rumo estratégico que foi fundamental para o país, que foi de recuperação do poder de compra do salário mínimo. Agora, como eu falei, nós vivemos um momento de dificuldades no cenário econômico internacional. Já falei do problema do câmbio, que atinge setores da nossa economia voltados à exportação. Nós sabemos que a elevação do preço das commodities e dos alimentos, como eu falei aqui, cria uma pressão inflacionária no mundo inteiro. E é por isso que eu queria me dirigir aos senhores e senhoras senadores e senadoras presentes nessa casa, liberais e de esquerda, independente das nossas posições sobre políticas macroeconômicas, que aqui temos divergências. Alguns defendem mais controle de capitais, outro rumo na política monetária. Há muita discussão sobre o que fazer com a política fiscal. Vale ressaltar que no discurso da presidenta Dilma, que falava sobre redução de despesas do gasto público para fazer mais investimento. Por mais que tenhamos posições distintas sobre a política macroeconômica, sobre os rumos a tomar, uma coisa eu acho que é consenso nesse país, senadores de diversas opiniões políticas diferentes, é necessário aumentar a nossa competitividade, é necessário destravar o Brasil, romper os gargalos que entravam o nosso desenvolvimento. Pois bem, excelentíssima senhora presidente Marta Suplicy, o sentido maior da minha fala hoje aqui é chamar esse Senado a entrar no debate da vida real, é se aproximar das pessoas. A presidenta Dilma falou de reforma tributária, que nós temos que fazer, de reforma política. Agora, eu vim de uma cidade, fui prefeito de uma cidade em Nova Iguaçu, estava com o povo, e aqui vários ex-governadores, vejo ali o ex-governador Eduardo Braga. A gente veio de uma situação, o ex-governador Wellington, do Piauí. Nós estávamos ali perto do povo, vivenciando o dia a dia, as pressões na porta da prefeitura, na porta da nossa casa. Eu acho que esse Senado, essa casa, tem que tentar se aproximar do debate real da vida das pessoas. Aqui vai ter momento de disputa, situação e oposição. Vai ter momento de disputa, de briga política. Eu sou senador pelo Rio de Janeiro, mas sou nordestino. No Nordeste, uma palavra que resume o sentimento que eu acho que foi o da legislatura passada. Arenga. Essa casa não pode ser só o espaço da arenga política. Eu que venho desse momento, da minha realidade lá como prefeito de Nova Iguaçu, quero dizer uma coisa aqui. Além da reforma tributária, da reforma política, o povo exige uma discussão sobre saúde pública no nosso país. O povo exige discussão sobre segurança. Assumiu o ministro da Saúde, o ministro Padilha, que vai fazer um grande trabalho, extremamente interessado. Aqui não é problema só de financiamento. Temos que reformar a saúde pública brasileira. E nós? Não vamos entrar nesse debate? Não vamos contribuir? Quando falo de que a luta para melhorar a nossa competitividade.
Você permite uma parte?
Claro, só um segundo, senador, vou passar uma parte. Os gargalos do nosso esse trabalho, melhorar a nossa própria... Concedo a parte ao nobre senador Wellington Dias.
Eu sei que o tempo é curto para tanta coisa, mas serei breve. Eu queria primeiro saudar a Vossa Excelência, deputado, senador Lindbergh, dizer que é um orgulho muito grande tê-lo aqui com a sua jovialidade, com toda a experiência, ainda desde menino, atuando na vida e nos destinos do povo brasileiro, do Rio de Janeiro. E eu queria aqui me somar, primeiro, a esse momento que a gente vive, de um lado das conquistas do nosso país e dos desafios que temos. E quero aqui estar junto com Vossa Excelência, primeiro sendo solidário ao povo do Rio de Janeiro, e me permita aqui também de Santa Catarina, de outros estados que sofrem nesse momento, e juntos trabalharmos uma pauta em que o Senado possa estar colado com as necessidades do povo brasileiro. Estarei junto com Vossa Excelência, tenho certeza, com todos os partidos dessa casa.
Muito obrigado, senador.
Lindbergh, pode ter o sentido de cumprimentá-lo. Você é um daqueles jovens senadores da República.
Não tão jovem.
Tenho
mais.
Certeza, não se preocupe, que a idade média está subindo bastante no Brasil, para nossa sorte. Então, você está na casa dos jovens. Tenho certeza que vai dar um tom distinto na movimentação do Senado. Isso é muito importante para nós, além da sua sensibilidade, que começa com a solidariedade ao povo do Rio de Janeiro. Isso é muito importante. E tenho certeza que você vai ajudar não só o Rio de Janeiro, mas com essa preocupação você pode ajudar muitos estados que sofrem de dramas, às vezes não com a dimensão que teve o Rio de Janeiro, mas sofrem com esses dramas que já estão ligados à questão da macrodrenagem urbana, da infraestrutura urbana, que Vossa Excelência pode ajudar a resolver. Então seja muito bem-vindo, você é uma pessoa querida entre nós aqui no Senado Federal.
Muito obrigado, senador Inácio Arruda. Eu queria agradecer, excelentíssima senhora presidente, dizendo o seguinte, que além do debate de situação e oposição, que eu proponho aqui, que a gente crie uma pauta do Senado que nos aproxime da vida real do povo, da vida econômica, dos enormes desafios. Então, essa é minha proposta, mais do que objetivo hoje aqui, senador, senadora Marinô.
Também queria me solidarizar com o povo do Rio de Janeiro, com o povo brasileiro, na verdade, que tem, ao longo dos anos, sofrido a partir de situações graves, como o que ocorreu agora no estado do Rio de Janeiro. Mas dizer também ao senador Lindbergh que ele foi uma referência importante na história política do nosso país, quando estudante da Uni, junto com o senador Randolph, que é o mais novo senador aqui daqui do Senado Federal, senador do Amapá, estiveram coordenando o movimento dos Carapintadas, inclusive no impeachment do ex-presidente Collor, da importância política de ter pessoas como Vossa Excelência que têm uma história de luta em defesa do povo brasileiro. Mas também me permiti, ao entrar nessa discussão sobre o salário mínimo, sobre a qualidade de vida do povo, sobre as questões de interesse geral da nação, e nós estamos aqui para somar na perspectiva da melhoria da qualidade de vida da população, mas me permitir também colocar nesse debate, obviamente não hoje, mas posteriormente, porque o tempo está encerrando, os dados trazidos pelo DIEESE, de que o salário mínimo hoje deveria estar em torno de R$ 2.277,53. Em dezembro, aliás, de 2010, assim como também colocar o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, que diz que é direito do trabalhador o salário mínimo capaz de atender às necessidades vitais e às suas famílias, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e outras questões. Então, vamos fazer, sim, o debate, claro, mas trazendo elementos da realidade brasileira, mas elementos também da busca em perspectiva, acredito que deva ser assim, mas que se aproxime mais da necessidade e do que diz a legislação em favor do povo trabalhador. Obrigada, Excelência.
Eu agradeço muito a parte, senadora Marinô. Vou encerrar minha presidente.
Me permite uma parte?
Claro.
Sim. Eu gostaria de cumprimentá-lo pela sua fala, cumprimentá-lo pela sua história.
Muito obrigado. Né,
que a sua história o recomenda, e dizer que eu faço parte do PDT, a Vossa Excelência do PT, mas independente de partido, nós somos companheiros na luta para que os excluídos do Brasil possam se incluir. Excluídos de saúde, excluídos de educação, excluídos, sobretudo, de dignidade. Desta feita, eu quero cumprimentá-lo e ao seu povo, o povo do Rio de Janeiro, que passou momentos terríveis nos últimos dias. Momentos estes que só ocorreram, é lógico, por questões de ordem natural, mas também por irresponsabilidade de muitos que exercem o poder de há muito nesta República. Eu quero cumprimentá-lo e dizer a Vossa Excelência que para mim é uma honra estar ao seu lado nesta casa. E Vossa Excelência tem um companheiro aqui nas suas lutas. Muito obrigado.
Eu agradeço muito, senador Pedro Taques. Quero dizer que sou também seu admirador e vamos fazer um trabalho juntos aqui. Já temos discutido como aperfeiçoar o trabalho das comissões. Muito obrigado pela parte. Eu quero só encerrar dizendo que a presidenta Dilma falou ontem, no seu discurso, chamou essa casa, o parlamento brasileiro, a montar um arcabouço das responsabilidades e compromissos de cada ente federativo, de forma a impedir que o drama provocado pelas chuvas se repita com tamanha intensidade. Quero dizer que nós do Rio estamos discutindo um pacote de recuperação econômica para a região serrana. Mas, excelentíssima senhora presidente, eu já estou protocolando 3 projetos de lei. Um primeiro que fala do Sistema Nacional de Prevenção e Catástrofes, que fala de um cadastro nacional. Infelizmente, é preciso dizer que há responsabilidade de todos nesses episódios. O Senado Federal, o Parlamento Brasileiro aprovou em dezembro uma legislação que, infelizmente, é muito débil. O que nós estamos propondo? A criação de um cadastro. Apresentarei esses 3 projetos sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil e, em outra oportunidade, me detalharei de que trata esses projetos. Muito obrigado a todos.
Obrigada, senador Gilberto Faria.